destruir, de facto, a RTP, o serviço público de rádio e televisão. A RTP não se resume à RTP1, à RTP2, à RTP3, à RTP Memória, à RTP Açores, à RTP Madeira, à RTP Internacional, à Antena 1, à Antena 2, à Antena 3, à RTP Play, a rádio zig-zag com conteúdos dirigidos especificamente para a infância e para as crianças. Para além do serviço público de rádio e televisão ser fundamental para a nossa liberdade e democracia, é também elemento essencial para a promoção da nossa cultura, da nossa língua, para a coesão territorial, para a ligação das comunidades portuguesas ao nosso território, com conteúdos concretos dirigidos a diversas áreas de interesse e a diversas camadas da nossa população. No plano da educação, há também conteúdos específicos que são produzidos e todos nos recordamos, na altura da epidemia, foi a RTP que fez transmissão das aulas. Portanto, podemos dizer que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Mas a solução não passa nem pela privatização, nem pelo desmantelamento da RTP. As opções de sucessivos governos criaram inúmeros constrangimentos na RTP. Por exemplo, o fim das indemnizações compensatórias, que limitou em muito o desenvolvimento de projetos e de produção de conteúdos diversificados. A solução passa pelo financiamento público através do Orçamento de Estado. Passa também pelo investimento na modernização e inovação da RTP. Passa pela valorização dos seus trabalhadores, garantia de vínculos laborais estáveis, garantia de carreiras e remunerações dignas. Esta não é uma questão de mercado. A Constituição da República Portuguesa determina que o Estado assegura a existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e televisão. É, portanto, uma competência do Governo e que cabe ao Governo garantir as condições e os meios para assegurar o serviço público de rádio e televisão, a RTP, no nosso país.
Muito obrigado. Tem agora de novo a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, esqueceu-se de falar na RTP África. É, cuidado com isso, que pode ser considerado racismo. Claro, mas esperemos que não. Sra. Deputada Fernanda Valês, agradeço a opinião de Vossa Excelência, mas tenho a referir que neste momento estamos a aguardar que seja terminado o livro branco que nos irá ajudar e ajudar a discutir as formas de financiamento da RTP. Nós consideramos que a publicidade será uma das formas de financiamento da RTP, mas estamos a aguardar exatamente que saia o livro branco. Por outro lado, o facto do Chega defender a RTP como empresa pública não significa que sejamos a favor de um Estado social, mas consideramos que a RTP pública é, de facto, a única forma, a única estação de televisão que, sendo pública, nos pode levar aos quatro cantos do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este debate, na altura do encerrar, bem se pode dizer que precisava de mais um bocadinho de tempo, porque hoje estamos aqui sozinhos a defender um novo modelo de financiamento para o Serviço Público de Televisão, como em tempos tivemos. Oh, Sra. Deputada, se me permitir dizer aquilo que eu acho, em não que a Sra. Deputada acha que eu acho, era talvez preferível. Já em tempos estivermos sozinhos a defender uma determinada posição em relação à TAP, hoje muita gente está connosco e tenho a certeza que muita gente estará connosco na defesa do novo modelo de financiamento para a TAP. Porque comentou-se aqui muita coisa que nós não dissemos e alguma que, de facto, mostra que é preciso muito debate sobre a matéria. Nunca defendemos que se acabasse com a RTP, nunca defendemos que se acabasse com o serviço público da RTP, defendemos que se acabasse com a contribuição do audiovisual. Pelo contrário, o que eu queria dizer ali de cima da tribuna é que acabar com a contribuição do audiovisual e estabelecer uma forma de financiamento que seja mais relacionada com os reais objetivos de serviço público que a televisão pública devia ter, era uma forma de a tornar bastante mais bem-sucedida. Porque depois há coisas que são ditas que merecem resposta. A deputada do PSD, Fernanda Velez, diz-nos que nós queremos acabar com a CAV porque é uma forma de favorecer a televisão pública. Não, eu até acho que é uma forma de favorecer a televisão privada, porque ao isolar e tirar a televisão pública do mercado publicitário, quem ganha são as televisões privadas e temos um duopólio de televisões privadas que essas sim ferem o pluralismo do pluralismo. A deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, quer-nos convencer que a introdução de linguagem gestual, a cobertura territorial e uma maior contribuição para conteúdos locais, que já lá vamos aos conteúdos locais, valem 200 milhões de euros por ano. Mas mesmo que essa conta funcionasse, eu lembro à senhora deputada que o que é gasto em conteúdos locais pela RTP em relação ao que é gasto pelas outras televisões privadas e pelas próprias plataformas de streaming é uma gota de água. A televisão pública não gasta mais do que essas plataformas. E quanto à inovação tecnológica, o RTP Play, eu saúdo o aparecimento do RTP Play. Qual é a audiência do RTP Play? Quantos visionamentos tem? Eu digo-lhe, Sr. Deputado, ninguém sabe, porque isso não conta para absolutamente nada para o futuro mais ou menos risonho da RTP. E depois diz-nos que seria um perigo a RTP deixar de depender da contribuição audiovisual e passar a depender do orçamento. Eu relembro, porque isso retiraria independência à RTP. Eu relembro à Sra. Deputada que a Lusa, a agência noticiosa, depende do orçamento. A Sra. Deputada está-me a querer dizer que também temos tratado desse assunto, porque a independência da Lusa também está em perigo. O deputado Rui Tavares do Livre diz-nos que fazemos muito bem em fazer cooperações internacionais, fazemos muito bem e fazemos-las bem. Porque, ao citar o estudo do European Broadcasting Union, que se recorda, é uma associação de televisões públicas, esqueceu-se de dizer que somos dos que menos cobra, mas que somos só um de 13 que cobra. Na União Europeia, há 15 que não cobram. Depois, o tal pluralismo do pluralismo, que é uma expressão interessante, mas como tantas expressões interessantes do Sr. Deputado, significa muito pouco. Porque no caso da RTP, o que é o pluralismo? O futebol que passa na RTP é melhor que o futebol dos outros? O entretenimento que passa na RTP é mais entretenimento que os outros? Os concursos que passam na RTP? Então vamos ver, Sr. Deputado, qual é o orçamento de produção da RTP para estes conteúdos que eu acabei de falar e daqueles que foram aqui mencionados como sendo muito importantes, como se não houvesse conteúdos informativos de divulgação cultural nos outros canais, com muito mais audiência, porque as coisas que passam na RTP sem audiência não interessam e sobretudo não devem ser suportados pelos portugueses de uma forma geral. E depois quero dizer esta coisa bafienta, que só o que passa na RTP que é visto por todo o mundo, como se em todo o mundo as pessoas estivessem agarradas a televisões para ver conteúdos televisivos, é uma coisa completamente do século passado. E depois, para culminar na intervenção do deputado Jorge Galveias do Chega, das coisas mais bafientas que eu ouvi aqui no Parlamento nos últimos tempos, que acha que no RTP, que no interior só se vê RTP, não se vê mais nada, como se os outros canais privados, inclusive a RTP3, não tivesse também no TDT, que quer alargar as isenções ainda mais, portanto, introduzindo o Estado ainda mais nesta questão, sendo ainda mais o contribuinte a pagar, e depois diz que este tipo de iniciativas da Iniciativa Liberal é um ataque à democracia. Ó, Sr. Deputado, ataque à democracia vindo do Chega seria quase uma piada. E depois, quando eu relembro, tomem nota, há 9 meses, o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim recorda-se o que é que disse desta Câmara sobre a contribuição audiovisual. Há 9 meses, o deputado... Essa é a minha parte da RTP Memória, Sr. Presidente. Há 9 meses, com memória, nesta casa, o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim dizia que a contribuição audiovisual era uma forma de pôr a EDP a fazer de cobrador do fraco das contribuições da audiovisual e que a verdadeira intenção era acabar com a CAV, mas não era já, porque estava a massacrar os já massacrados portugueses pelas faturas da eletricidade. Portanto, vem este tipo de incoerência é que Chega já nos habituou e sim, é o verdadeiro ataque à democracia.
Muito obrigado. Vamos agora passar para o ponto 3 da ordem do dia. Estando em apreciação, o projeto de lei número 376 do PCP que altera o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Logo que haja condições, o Sr. Deputado João Dias pode começar a subir vagarosamente as escadas e usar a sua melhor voz alentejana para se fazer ouvir. Faça favor. Espero só meio minuto mais. Muito bem. Pode começar, Sr. Deputado, se a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apesar de todos os problemas e contrariedades a que o Serviço Nacional de Saúde está sujeito, e são muitos, não os escondemos, é notável a sua capacidade de resistir e responder aos problemas de saúde da população. Uma capacidade de atender e cuidar que só é possível graças à forte ligação à população, mas muito também pelo empenho e dedicação dos seus profissionais de saúde que daqui saudamos. O SNS, essa conquista da Revolução de Abril, que estando inscrita na nossa Constituição, acima de tudo pertence ao povo português, o que o torna ainda mais relevante que o Estatuto do SNS seja um elemento que o defende dos ataques a que tem sido alvo desde a sua criação, que resolva os seus principais problemas, que ponha o direito à saúde em primeiro lugar, que rompa com os interesses daqueles que querem fazer da doença e da saúde um negócio, um estatuto que responda e corresponda às necessidades da população, cujas carências no financiamento, na planificação, na gestão, só beneficiam os grupos privados que aproveitam para fazer da doença uma fonte de lucro. O novo Estatuto do SNS não veio responder às exigências de recuperação do Serviço Nacional de Saúde. Antes, pelo contrário, é mesmo o retrocesso face à aprovação da nova Lei de Bases da Saúde. A prova disso é que hoje, quando deveríamos estar a falar da abertura de mais serviços no SNS, do que na verdade se fala é do encerramento. Quando hoje se deveria tranquilizar a população com a garantia dos serviços de saúde necessários em todos os níveis e especialidades, reforçando os seus meios humanos e físicos e a sua capacidade de resposta, o que se vê é a falta de investimento, o garrote do Ministério das Finanças e uma preocupante e crescente transferência de dinheiros públicos, valências e serviços para os grupos económicos privados. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP vem propor a alteração ao novo Estatuto do SNS, que publicado pelo Governo, que não corresponde de forma cabal ao Estatuto que o PCP entende dever existir. Não se trata de apresentar um Estatuto do SNS que o PCP entende ser necessário. Procuramos, isso sim, corrigir as suas orientações mais negativas. Queremos, assim, introduzir as principais medidas que respondam aos problemas que o SNS enfrenta atualmente. Propomos retirar a abertura para a entrega de mais serviços ao setor privado, seja nos cuidados de saúde primários, nos hospitais, retomando inclusivamente as formulações estabelecidas na Lei de Bases da Saúde, que prevê o caráter supletivo e temporário do recurso aos privados. Nesse sentido, entendemos ainda que os prestadores privados não devem integrar o SNS. Deve ser excluída a possibilidade de concessão de serviços hospitalares, bem como a gestão privada de unidades públicas. Elimina-se igualmente a possibilidade de entrega de unidades de saúde familiar a entidades externas ao SNS, previstas no modelo C, tão desejado por PSD, Iniciativa Liberal e Chega. No plano da arquitetura institucional, rejeitamos a criação de uma nova direção executiva, optando-se pelo reforço das competências da atual ACSS, que passa a ser a Administração Central do Serviço Nacional de Saúde, e não do sistema de saúde, como ardilosamente foi designada. Clarificamos a permanência das administrações regionais de saúde, as ARS, cuja manutenção se tornou dúbia com o estatuto aprovado pelo Governo, por se entender, entendemos nós, que ser necessária a existência de um patamar regional desconcentrado para o qual não há neste momento qualquer alternativa. O PCP, com este projeto de lei, altera o estatuto do SNS e entende que com o novo estatuto do Governo, mantém a desvalorização dos trabalhadores da saúde, fator de desmobilização e abandono do SNS que importa inverter. Perpetua e consolida a regra do contrato individual de trabalho e o regime do Código do Trabalho, com o que isso significa de desvalorização das carreiras, da vinculação à administração pública, a que acresce a indisponibilidade do Governo, que o Governo tem manifestado, para melhorar as remunerações dos profissionais de saúde. O Governo